Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
Atenção, podosfera. Vai começar NFL de Boteco.
Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu não sei, tô há tanto tempo sem vir gravar que não sei nem mais fazer introdução, né? Mas é isso aí, eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no Boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
Fala, jovem, tudo bem com você? Tá animado pro podcast?
Eu tô animado. Você parece que tá sob efeito de psicotrópicos.
Não, é porque eu sofri uma crítica interna aqui no... abrindo a ouvidoria do NFL de Boteco, falando que no último introdução do programa eu tava muito desanimado, tava muito triste, então estou trazendo emoção aqui para esse programa, muita empolgação para falar sobre NFL.
É isso aí, eu também tô empolgado de estar de volta, acabou que eu não consegui gravar, né, por questões pessoais de agenda, né, aqui no Boteco a gente tá fazendo rotações para nunca faltar gente para gravar, mas normalmente eu tô aqui, mas não teve jeito, né, aí tive que me afastar. E a gente tem aqui ele, que é o cara por trás dos bastidores, que organiza a agenda do Boteco e faz o Diogão gravar todo o programa, por isso que o Diogão tá sofrendo de burnout, Renato Borges. E aí, Renatinho?
Fala, meu jovem, muito bom estar aqui hoje. Que bom que o Diogão tá animado, né? Porque programa passado eu quase desanimei de ouvir, de tão triste que foi a introdução que o Diogão fez. Mas hoje parece que as coisas melhoraram, né, Diogão?
É, bom, levou a crítica do nosso novo CEO, Hugo Renatinho aí, que organiza o Boteco todo.
Quando a crítica chegou, tem que obedecer, né?
É isso só mesmo, o Renatinho, ele adquiriu o NFL de Boteco, então agora ele manda na gente, então tem que obedecer.
Ele comprou com 3 euros. Com toda...
E eu aproveito para anunciar que o Boteco ele... está à venda, quem quiser fazer uma oferta, estamos aceitando propostas.
É isso aí, um choquete do Jujuba paga. Brincadeiras à parte, vamos seguir com o programa aqui. A gente vai falar de tudo que aconteceu, né, na rodada 5. Mas, agora que a temporada ela começa a andar, a gente começa a ter possibilidade aqui no Boteco de fazer uns programas mais temáticos, né? A gente não precisa só falar da rodada, óbvio, a gente vai falar de muita coisa que aconteceu. Mas hoje a gente vai dar um foco especial em 3 divisões que elas estão, no momento, assim, imprevisíveis. A gente fez aquelas previsões... lá no início, antes de começar a temporada, de quem que a gente achava que ia ganhar cada divisão e tudo mais, mas depois de 5 semanas, a verdade é que NFC Sul, EFC Sul e EFC Norte, acertei, Norte, elas estão extremamente equilibradas e não só no, em número de vitórias e derrotas, né, os times eles estão com distância muito próximas, né, tirando alguns casos, tipo o Carolina Panthers, um abraço para a Mari aí, que é um time horroroso, não ganha de ninguém, mas as divisões elas estão mais equilibradas do que o esperado e mesmo na análise assim, de fita de jogo, tem muita divergência aqui dentro do Boteco entre quem, né, são os favoritos de fato, quem seriam as apostas. Então a gente vai aproveitar para falar um pouquinho disso, mas antes fazer aquele giro de notícias que a gente sempre faz, tá? Antes de começar então as notícias, vou pedir só para o Diogão, né, aproveitar que o Diogão aí tomou muitos energéticos antes de começar o programa, ele está aí acelerado, né, Diogão? Fala para os ouvintes aí, Diogão, como é que eles podem fazer para acompanhar o NFL de Boteco, ver lá os palpites do Survivor, né, mandar mensagem para a gente, entrar para o grupo do WhatsApp, quais são os caminhos, Diogão?
Então, queridos ouvintes, para vocês fazerem parte do NFL de Boteco, vocês podem procurar nas redes sociais, sempre @NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito certo, é o jeito mineiro de se inscrever. Pode olhar lá no Instagram, Twitter, no Facebook, em todas as redes sociais, ou mandar um e-mail pra gente no nfldeboteco@gmail.com. Valeu, pessoal! Agora eu vou voltar ao normal, eu cansei. Tô cansado.
Não, mas eu gostei dessa sua versão, Diogão. É meio Xuxa essa versão sua, assim. Achei legal.
É, Diogão, pô,
energia lá do alto.
Jovem, essa empolgação do Diogão me leva a crer que a gente precisa não só ter um podcast, mas começar a gravar vídeo também, porque fora a entonação, as caras e bocas que ele fez foram impagáveis. Infelizmente, os nossos ouvintes não vão ter este prazer, mas é... adianta a todos que foi uma coisa impagável, né?
Isso é verdade, mas é o problema do vídeo, quando a gente teve a experiência no passado ali com, né, o a Twitch, transmissões ao vivo, né, das gravações do Boteco. Foi uma experiência muito difícil, porque a gente é muito velho, e aí não é que a gente ficou mais jovem com o tempo, né, então continua complicadíssimo pra gente esse acesso à tecnologia, a gente vai se manter aqui no podcast.
O problema do vídeo é o calor que faz em Belo Horizonte e ter que ficar olhando para vocês dois sem camisa. Esse é o problema do vídeo, mas enfim.
Não necessariamente, né, Renato? Isso aí é uma opinião sua, né? Confiando aqui que as nossas esposas não escutam o podcast, né? Quem sabe as fãs da NFL de Boteca aí, né? Ou os fãs também, né? Ficariam extremamente ouriçados, vamos dizer assim, né, de ver eu e o Diogão aqui nessa performance tropical que a gente está fazendo aqui no Boteco, porque realmente está muito calor, né? Não só aqui em Belo Horizonte, está uma onda de calor muito doida no Brasil inteiro, né? Alguns lugares sofrendo aí com chuvas torrenciais, outros lugares com muito calor e sequidão, mas o tempo está muito doido, né? E é o bom de poder gravar, né, de casa, remoto. E até trabalhar remoto, viu? Não sei se alguém do trabalho escuta isso, mas eu tenho trabalhado assim também, né? Desnudo, da cintura pra cima. Até me perdi, tá vendo aí? Agora, o que é?
Não, eu acho que a gente pode dar prosseguimento, porque a gente tá nesse bloco de introdução aqui, já dão 6 minutos.
Então bora, Diogão. Vamos então, ó, chama a vírgula aí, vamos pro giro de notícias. Breaking News. E aí, pra falar de notícias, essa semana a gente vai focar em... Lesões. A gente teve algumas lesões relevantes que a gente precisa comentar, né? E aí, talvez a principal delas, Renatinho, é o Justin Jefferson, que é uma máquina, né? Ele foi o jogador ofensivo da temporada passada, né? Ele ganhou o honors para jogador de ataque. Não sei como é que se os números dele estavam caminhando para a mesma coisa, mas a gente sabe que é uma das principais peças ofensivas do Minnesota Vikings, que vem patinando e principalmente não tem mais um jogo corrido, né, tão expressivo igual teve em temporadas anteriores. E é uma lesão que acho que talvez... Você acha que é o suficiente para tirar o Vikings da competição? O time já não estava bem.
Meu jovem, essa lesão realmente é um baque pro Vikings, né? O Vikings que ano passado ganhou diversas partidas decididas por somente uma posse de bola, né? Esse é um fator que contribuiu para que eles conseguissem chegar nos playoffs, e esse ano eles estão sofrendo o efeito inverso. Todas as partidas que estão sendo decididas por uma posse de bola, eles estão perdendo, né? Estão sofrendo aí o outro lado da moeda. E o Justin Jefferson, com certeza, é a principal arma desse ataque. É uma perda que não dá para a gente mensurar como que esse ataque vai render sem ele. O que todo mundo acredita é que realmente as chances de playoffs, principalmente depois desse início ruim que o Vikings teve, praticamente somem, né, com a sua ausência. E hoje, inclusive, já começaram a ter rumores no Twitter, né, nos bastidores da NFL, de que o time estaria aberto finalmente a trocar o Kirk Cousins, porque eles, sem o Justin Jefferson, estariam dando um punch na temporada. Então, os desdobramentos dessa lesão, né, ele deve ser colocado na injury reserve e ficar, então, pelo menos 4 jogos fora. É provável que os desdobramentos dessa lesão envolvam também outros times, se essa troca for vir acontecer. Uma troca que a gente já está comentando há algum tempo aqui no Boteco, né, que poderia ser um bom nome talvez para o Jets, e vamos ver, né. Eu acho que a temporada do Vikings, eles não tendo chances mais de playoffs, é um forte candidato a tancar para receber o Caleb, até porque eu acho que o Vikings era um dos 5 times, né, que o Caleb Williams colocou como os times que ele gostaria de jogar. E é triste, né? É uma situação bem triste. Tivemos também outras lesões importantes nessa temporada, 2 lesões de joelho de running backs, né? O Davon Achane, que é o calouro de Miami, que fez partidas maravilhosas. Tudo indica que vai perder algumas semanas também. James Conner, o running back do Cardinals, também com uma lesão no joelho, deve perder algum tempo. E a outra lesão que... Bom, é triste, né? Por ser um quarterback calouro. É um rival de divisão, mas enfim, sempre torço pro Texans ganhar as partidas sem precisar de lesão dos adversários é do Anthony Richardson, que é, pelo seu estilo de jogo, né, ele tem um porte muito grande, é muito forte, mas eu acho que ele precisa se cuidar mais, entender que as porradas que ele vai tomar na NFL são muito mais fortes e tem muito mais risco de alguma lesão do que no college. E ele deve ficar fora várias semanas ainda. Enfim, as últimas notícias que eu tinha visto ainda eram um pouco inconclusivas, né, do que tinha acontecido com o ombro dele. É o ombro direito, então é o braço que ele usa para dar os passes, né? Então é uma lesão que... Esse tipo de lesão no ombro, né, acabou já impactando a carreira do Cam Newton, né, que em 2016 ele também teve uma lesão parecida, tentando dar um tackle depois de uma interceptação, e nunca mais foi o mesmo jogador. Então, é um ponto triste, né, pro Richardson, que tava tendo uma ótima temporada de calouro. E, enfim, eu acho que os coordenadores ofensivos têm que tentar proteger mais esses quarterbacks calouros que correm com a bola, porque eles vêm com uma mentalidade de college, tentando fazer todas as jogadas, querendo ganhar todos os pontos, e, enfim, isso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona.
O Anthony Richards, ele já tá cheirando a bust, né? Essa que é a realidade. Teve essa lesão aí mais séria, mas ele sofreu com algumas outras lesões na temporada e, cara, não, a equação simplesmente não fecha quando você tem um quarterback calor onde a principal característica dele, né, o principal ponto forte dele é o atleticismo, e você vê isso se converter em várias pequenas lesões até uma lesão mais grave na temporada, sabe? Tipo assim, poxa, não fecha essa conta, assim, né? Ele é muito atlético, mas a impressão que fica é que ele é frágil, né? É imprudente em algumas situações, sim, mas principalmente que ele é, talvez ele é o famoso injury prone, né, o propenso a se lesionar. E, pô,
esse tipo de quarterback você conhece bem, né? Quarterback jovem que se lesiona muito no começo da carreira, vocês já tiveram um lá em São Francisco, né, João?
Qual que você tá falando?
Ué, qual? Vocês até trocaram ele quase sem ver o campo, de tanto que ele ficou.
Não, pô, o menino Trey Lance, ele só deu azar, que o Brock Purdy, Baby Goat, chegou na área aí, né? E aí, pô, é difícil, né, pô? O cara ele chega lá, pô, bacana, né? Emprego novo, fui contratado, vou arrasar. E aí, de repente, velho, apareceu o Brock Purdy lá, igual se fosse o filho do dono, né? Só faltou ele ter o sobrenome lá do. Né, da
estagiário
família.
Motivado, né, o Brock Purdy, estagiário motivado.
Nada, pô, talento, menino talento puto, mas não vamos falar de Brock Purdy, não. Das lesões, cara, tudo que você falou relativo, só quero fazer um comentário, cara, não existe esse negócio de tancar, tem que parar com esse papo de tancar, né, protesto, agora eu sou o anti-tancar, o pessoal fica com esse papo aí, é igual quando o Cardinals deixou, tomou aquela virada, esqueci de qual time, aí falou assim, aí, tá tancando, aí na semana seguinte ganhou de Dallas, pô. Eu e o Diogão, a gente já cansou de falar, né, e parece que nem tá na cabeça da turma do Boteco aí, que esse negócio de tancar não existe. O Vikings, eles não vão tancar. Talvez eles podem aproveitar para pular do projeto atual de maneira abrupta, né, então beleza, vamos trocar o Kirk Cousins, vamos tentar pegar a capital de draft, mas eles jamais vão jogar para perder os jogos, entendeu? Isso não existe. Fica aí só minha indignação.
E, jovem, só antes de passar no próximo bloco, eu sei que você tem uma opinião muito, vamos dizer assim, também indignante contra isso. O que você acha do Caleb Williams ficar vazando na imprensa? Quais times ele gostaria de jogar?
Cara, isso aí... se eu fosse um proprietário de time, head coach... ou qualquer né, função dessa aí, o general manager, só me mostra a imaturidade profissional do jogador, tá? E mesmo para os times que ele tem vontade, pô, ele pode jogar o que for, mas o que um jogador desse está demonstrando? Primeiro, para os possíveis times que vão draftar ele, que, cara, é maturidade. E não vai esse papo que, ah, talvez ele não vai se candidatar no draft, isso aí não existe, não. O agente dele nunca vai deixar ele fazer isso. Vai convencer ele que o momento de fazer dinheiro agora, ele tem que se candidatar e tudo bem. É... Mas mesmo para um time, o Renatinho citou o Vikings, ah, ele falou que o Vikings era um time que ele gostaria. Sei lá qual que é o critério do Caleb Williams pra, é, sobre times que ele gostaria, porque é uma lista e é uma lista relativamente difícil. Né? Eu não sei se vocês têm os 5 nomes aí de cabeça, mas o ele... É, não é que são todos times bons, sabe? Tem franquias ali que provavelmente talvez aqui é, podem estar numa situação muito ruim daqui a 2-3 anos. Tem franquias que ele falar em se candidatar é até um pouco estranho, sabe? É impossível de acontecer dessas franquias estarem em posição para pegar ele, né? Falar de preferência. Mas até pra essa franquia, quer dizer então que se o Vikings vai lá e drafta, né, o Caleb Williams, e aí o Vikings tá com um time, tipo assim, reconstrução, e talvez você não tenha, né, aquela situação propensa para um desenvolvimento rápido dele ou para começar a ganhar. Você espera que o Caleb Williams ele vai ser desses jogadores que vai começar a manifestar contra o time na mídia e falar que quer ser trocado e que não sei o que,
coisa existe. Só trazendo a lista, ele só quer ir para times fracos. Ele citou Vikings, Raiders, Giants, Cowboys e 49ers. Só time.
Vikings, Raiders, Cowboys.
Giants, Cowboys e 49ers.
São times, é, mas são mercados grandes, né? Às vezes a ideia dele é para ir para cidades grandes, mercados grandes, não sei qual que é, que tem na cabeça desse jovem garoto aí, mas eu sei que ele tá começando errado, né?
E tem a verdade muita é que a gente nem sabe se essa informação é verdadeira, então se for realmente, concordo com o jovem fumaça... que é um pouco de estrelismo demais do garoto.
É onde tem fumaça, tem fogo. Eu entendo a preocupação, porque um QB muito promissor e parar numa franquia merda pode acabar com a carreira dele. Isso é verdade. Ó, o Trevor Lawrence lá, o Trevor Lawrence, porra, super promissor. E ele pode ter uma carreira merda no time dos Jaguars por várias decisões ruins, ou tipo trazer o Urban Meyer para ser seu head coach, ele ficar lá palpando, né, mulheres em vez de treinar o time. Isso pode quebrar com a carreira do cara, pô. Você tem vários quarterbacks, talvez. O Sam Darnold, que tá no 49ers de reserva hoje em dia, né? Já passou. Ele foi um pique de primeira rodada, mas você nunca vai saber se o Sam Darnold, se ele tivesse caído numa situação melhor do que o Jets, onde ele caiu, se talvez ele não teria se desenvolvido e seria um QB. Não tô falando que ele seria um top 5, mas ele não seria um QB, tipo, titular. Ele estaria no, sei lá, no top 15 da liga, né? Então, eu entendo a preocupação, mas não é assim que funciona. E não adianta vocês mandarem me apressar, não, pô. Vocês ficam me provocando aí, questionando os assuntos, vou falar, mano. Mas é isso aí, Diogão. Tá na hora de seguir o programa. Você quer fazer a tréplica, Diogão? Você não concorda com o meu argumento, não?
Não, eu concordo. É só pra você escutar essa indignação pros todos os ouvintes. Não só ficar só exclusivo.
Moleque.
No podcast.
A gente Caleb concorda
Williams
com,
é moleque.
Com o jovem pra não render, né, Diogão? A gente concorda pra não render.
Então chama outra vírgula aí e vamos pro bloco principal de uma vez.
Ô Fábio Júnior, traz aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós.
E o bloco principal, como a gente conversou, né, realmente, o foco aqui vão ser 3 divisões. Vamos começar pela NFC, que é uma divisão só, e depois a gente parte pra AFC. Até porque a gente sabe que na AFC vai ter o time do Renatinho e ele vai gastar meia hora de programa falando, né, de Houston. Mas vamos começar pra NFC Sul. E a gente vai fazer uma dinâmica aqui, é só pra passar passar aqui uma situação geral da divisão, né? Então a gente tem liderando, né? Buccaneers tá 3-1, tava de bye, né? Então tem um jogo a menos. Falcons 3-2, Saints 3-2. E aí, como eu disse lá no início do programa, Carolina Panthers, né, não ganhou nenhuma, então não conta, né? É um time que tá ruim. Mas dentro desses 3 times, queria saber aí de vocês, né? Renatinho e Diogão. A gente pode começar aí pelo Renatinho. O que vocês acham, assim, da situação da divisão? Quem é o time na sua visão de vocês que é o favorito? Qual que é a sua visão para essa divisão aí, Renatinho?
Então, jovem, eu queria começar falando dessa divisão citando que teve um maluco no boteco que disse que o Panthers ganharia essa divisão. Não sei quem foi esse maluco, só sei que a opinião dessa pessoa deveria ser desconsiderada daqui para frente. E... cara, eu vejo essa divisão, é um pouco surpreendente a forma como os times têm jogado nessa divisão, e é uma divisão que a gente citou, né, no começo da temporada, que todos os times tinham suas questões no ataque e tinham defesas promissoras. Eu acho que a grande surpresa é o quão desenvolvidas estão essas defesas. É, a gente vê o Atlanta Falcons está tomando uma média de abaixo de 20 pontos por partida. É, ganhou alguns jogos, eu diria até de forma surpreendente, porque o que tem me surpreendido no Falcons é a capacidade que a defesa tem tido de manter eles nas partidas. Então, assim, o ataque tem patinado. Eu sei que o treinador do Falcons faz raiva em todos os torcedores e jogadores de fantasy que apostaram nesse ataque, porque ele já disse várias vezes que ele não se importa em quantas vezes um jogador vai pegar a bola, quantas estatísticas individuais, ele se importa com a vitória. E, então ele se importa que o ataque consiga mover independente de quais os meios que ele tem que utilizar para isso. Então, uma das grandes críticas é que ele estaria subutilizando, né, o Tyrande Pitts, que é um grande talento, o Drake London, wide receiver, muito grande, forte, também um grande talento. Mas, incrivelmente, esse time tem se mantido na maioria das partidas, tem ganhado as partidas decididas ali por menos de uma posse de bola, né? Foi contra o Panthers na primeira semana, contra o Packers, ganhou de um ponto na segunda semana. Essa semana ganhou do meu Houston Texans por 2 pontos, um field goal ali no estourar do relógio. Eu sei que você começou pela NFC achando que eu não falaria do Texans, mas eu tive o desprazer de assistir essa partida e fiquei surpreso com esse time do Falcons. Eu acho que a defesa é um time muito bem treinado, muito, muito competente na forma de lidar. Eu fiquei surpreso com a secundária. Com a defesa, a defesa do Falcons, ela apresentou, deu para ver que ela fez o dever de casa em cima do CJ Stroud. Ela tentou apresentar para ele muitas visões de defesa similares ao que ele já tinha enfrentado de outros times, porém, dando uma visão para a snap parecida com o que ele já tinha enfrentado e tinha tido sucesso contra, e mudando completamente a visão pós-snap, exatamente para tentar forçar o CJ Stroud ao erro. Ele acabou conseguindo mais um jogo sem interceptação, então bateu o recorde de passes tentados sem interceptação no início da carreira, mas ele não teve tanto sucesso, ou seja, ele conseguiu não cair na armadilha do Falcons, que realmente preparou essas visões pré-snap que ele já conhecia e mudando completamente o pós-snap para tentar confundir ele, mas ele ficou muito limitado ali a checkdowns, a passes curtos, não teve uma eficiência muito boa em terceira descida, e então eles conseguiram limitar esse ataque do Houston, que estava vindo muito bem. Houston ainda teve sucesso no último drive ali, conseguiu virar a partida, ficar com um ponto à frente, mas a defesa não foi capaz de parar o ataque, né? Desmond Ridder, depois de uma semana muito difícil, conseguiu um excelente jogo, né, contra a defesa do Texans, que tem se mostrado que não é uma defesa tão fraca quanto se esperava no começo da temporada. E a minha indignação aqui fica para o touchdown corrido do Desmond Ridder, porque ele praticamente sofre um fumble ali passando pelo plano de gol. E a questão de milímetros para decidir se foi touchdown ou se ele sofreu o fumble antes de cruzar o plano de gol, que resultaria num touchback. Então, uma infelicidade, mas a minha surpresa nessa divisão é esse time do Falcons e o time do Bucks. Assim, eu fico na dúvida qual dos dois eu escolheria. O time do Bucks, que estava de bye week essa semana, tem se mostrado muito forte na defesa, ou seja, mais um time, tudo aquilo que eu falei para o Falcons poderia se aplicar ao Bucks, ou seja, um time que está mantendo as partidas com placar baixo, se mantendo nos jogos, tendo sempre a chance ali de ganhar no final. E o Baker Mayfield finalmente está se mostrando um quarterback que protege a bola, que trabalha ali com uma certa parcimônia. E só acho que esse bye week no começo da temporada não vai ajudar muito eles, não. Porque é um time que está... que começou muito bem a temporada, né? A única derrota deles foi pro Eagles, e mesmo assim não foi uma derrota vergonhosa, igual se esperaria, né? Quando a gente olhava esse jogo no calendário no começo da temporada, a gente poderia imaginar que o Eagles ia atropelar, que o Bucks seria uma carta fora do baralho praticamente, e não foi isso que aconteceu, não foi isso que a gente viu. Então talvez esse bye week cedo, enquanto o time está embalado, não seja bom. Talvez eles fossem precisar dessa semana mais para frente na temporada. Mas são aí os dois times que eu acho que vem forte nessa para assumir a liderança e ganhar essa divisão, Jovem.
Renatinho, sabe o que eu acho interessante? Você comentou dessa divisão, falou das defesas muito fortes. Eu acho que o outro time também que está na disputa é o time dos Saints. E essa divisão, até pouco tempo atrás, era marcada muito pelo ataque, né? Era o Bucks comandado pelo Brady, teve o Atlanta Falcons comandado pelo Matt Ryan, com o Kyle Shanahan como coordenador. Teve o Saints durante muitos anos, né, comandado pelo Drew Brees com o Sean Payton. E é uma divisão que você pega hoje, você vê Bucks, Falcons e Saints, e acho que o ponto forte dos três times é a defesa. Óbvio que os times têm ainda algumas virtudes no ataque. No Bucks tem o corpo de recebedores, o Mike Evans ainda e o Chris Godwin. Tem que ver se o Evans é saudável. O Falcons, como você comentou, tem vários jogadores jovens promissores. Mas a gente não sabe se é o Arthur Smith que não deixa esse ataque desgringolar ou se é o Desmond Ridder mesmo, apesar do que você comentou, o bom jogo dele nesse jogo nessa semana contra a Houston, mas se você pegar os jogos anteriores, bem diferente. Mas eu queria dar destaque aqui para o time do Saints, que conseguiu uma vitória bem tranquila contra o time dos Patriots, venceu fora de casa por 34-0. Mais uma boa atuação defensiva desse time, que mostra que a defesa ainda já é mais veterana, né? Aquela defesa dominante que teve alguns anos atrás do Dennis Allen, mas ela ainda é uma boa defesa. E eu acho que eu ainda apostaria no Saints como vencedor da NFC Sul, porque eu vejo uma perspectiva de melhora desse ataque. O Derek Carr ainda não deslanchou, passes muito curtos, assim, a gente não sabe o quanto que ele está machucado ainda. Eu acho que ele tende a crescer de produção. O Chris Olave meio baleado nesse jogo, eu acho que ele vai conseguir retomar a produção que ele teve na temporada de calouro. O Camara voltando e sendo muito utilizado, então acho que é uma peça bem interessante. Eu acho que esse ataque do Saints tem tudo para melhorar ao longo da temporada. Acho que não vai ser um ataque dominante, mas eu acho que dá para melhorar, porque também piorar o Derek Carr só se ele dá passe pro chão, né? Porque os passes dele de voo já, uma, duas jardas já, o rei do passe curto. Então eu ainda apostaria no Saints, porque eu ainda vejo uma perspectiva de melhorar um pouco o Derek Carr. Não precisa ser muita coisa. Se melhorar um pouquinho mais, acho que o ataque já fica ok, tem uma boa defesa, e eu acho que consegue elevar a divisão.
É, eu boto fé. Diogão, entendi que o seu favorito é o Saints. Renatinho, sai do muro. Você apostaria suas fichas em Falcons ou Buccaneers? Escolhe um, né? A gente sabe que o time dessa divisão que chegar vai ser um saco de pancadas. Mas, assim, precisa que você escolha um, Renatinho, entre Falcons e Buccaneers.
Se eu tenho que escolher um, Jovem, se tivesse uma arma apontada para minha cabeça para escolher um, eu iria de Buccaneers. Eu acho que o Baker finalmente se encontrou, tá tendo uma excelente temporada, e esse time tem, eu acho que ele tem, é um time mais rodado, tem, principalmente no lado da defesa, tem peças que já enfrentaram, que já chegaram, enfim, já ganharam o Super Bowl. É um time que essa experiência eu acho que vai fazer diferença lá na frente, quando a situação tiver para se definir na divisão.
É, cara, eu gosto do Buccaneers também. O Buccaneers, ele tem uma vantagem inerente sobre as duas outras equipes. De todos os times, ele é o único que não enfrentou o Panthers nenhuma vez, então ele tem duas vitórias garantidas aí, né, ainda no calendário, porque tanto Saints quanto Falcons enfrentaram e já ganharam, tá? Já ganharam, né, do Panthers, mas, né, só tem mais uma, então o Buccaneers aí tem duas vitórias garantidas aí, mas tem toda a cara de ser a divisão que vai, os confrontos chaves serão principalmente os confrontos dentro da divisão, né, Diogão? E aí quem sair nessa vantagem deve acabar levando e poder ganhar o privilégio de passar vergonha nos playoffs.
Jovem, pra gente poder passar pra EFC e analisar as divisões de lá, então, eu vou fazer uma perguntinha para você e para o Renatinho aqui, porque a gente não vai falar sobre a divisão específica desse time, mas eu acho que vale a pena perguntar. Outra derrota vexatória dos Patriots. Outras vezes que o Mac Jones foi bancado no final do jogo. O Bailey Zappi entrou. Então, a pergunta que eu faço é... Vocês acham que é a última temporada do Tio Bill nos Patriots?
Depende do contexto, velho. Eu acho, tipo assim, é só se ele quiser. Não acho que Robert Kraft e qualquer diretoria dos Patriots vai mandar o Bill Belichick embora, né? Aí eu acho que a questão é muito se ele vai querer ou não, tá? E aí ele querer ou não, acho que depende muito do tipo de projeto que ele ainda tem saco na vida para encarar. Porque o Patriots é visível que o time do Patriots está no fundo do poço, é visível que o elenco do time do Patriots é horroroso, né? O time é carente de armas em várias posições, né? O ataque nem se fala, e a defesa não está dando mais também, ela é carente de um ponto que mesmo o Bill Belichick conseguindo organizar boas defesas, a defesa também não é grandes coisas, e aí, né? Será que ele aí no auge dos seus 92 anos, ele vai ter saco para encarar uma reconstrução desse porte no time? Porque a gente não pode dizer que o Patriots é um time que tem um grande capital de draft, e nem foi isso que fez tanta diferença assim, durante a carreira, né? O Patriots sempre montou times ali, com picks de draft também, mas fazendo trocas, esses picks para picks de terceiro, quarto round, segundo round, né? E acumulando jogadores para desenvolver. Só que é um time que hoje ele é carente de jogadores para entregar agora, né? E aí eu não sei, cara, realmente não sei. Tipo assim, não é que ele tem mais nada pra provar na carreira dele, ou tem, né? Às vezes ele ainda quer ganhar um Super Bowl sem o Tom Brady, né? Pra falar, provar, assim como o Tom Brady provou que não precisava do Tio Bill, às vezes o Tio Bill quer provar que não precisava do Tom Brady, né? Vai saber.
Ah, eu acho que Bill Belichick sair durante a temporada seria um choque, pelo menos pra mim seria um choque. Eu acho que não é o jeito Patriots de fazer as coisas. Eu acho que eles dariam, mesmo se estivessem muito insatisfeitos, dariam uma saída honrosa para ele, depois de tudo que ele fez pela franquia, tudo que ele representa. No alto de seus 71 anos, jovem, ele ainda falta um pouquinho para os 92. Talvez ele treine até lá, hein? Eu acho que o Tio Bill tem saco para treinar mais uns 20 anos ainda. Mas eu não sei o que falar, Diogão. A última vez que a gente falou de Patriots aqui no programa, eu lembro que eu elogiei o Bill O'Brien, falei que ele era uma mente ofensiva maravilhosa. Desde então, o time dos Patriots marcou 0 pontos numa partida, 3 na outra. Então, eu vou me abster de comentar. Eu simplesmente concordo com o jovem, esse time é horroroso. E vamos ver, né? Às vezes o Tio Bill pega uma escolha alta no draft e fica feliz com um novo projeto de quarterback aí, se livrando do Mac Jones, e decide ficar mais um tempinho na liga.
Só para eu dar o palpite também, rapidinho, eu não acho também que vai ser mandado embora no meio da temporada, porque eu acho que eles não fariam isso com o Belichick, com a história dele, mas eu não duvido de uma mudança possível no off-season, né? Já tem algumas especulações antigas de atrito do Belichick com o Robert Kraft, com a situação lá do Tom Brady, com a saída do Jimmy Garoppolo. Então tem alguns atritos, tem algumas, assim, desavenças, né, pelo menos que são especuladas pela mídia. Então, não sei, acho que essa temporada foi uma temporada muito ruim, e igual o Jovem comentou, de ter que fazer uma reconstrução muito completa. Não sei se o Bill Belichick vai ter interesse nisso, vai ter estômago para isso. Eu não vejo, assim, possibilidade zero de uma mudança, que é algo que alguns anos atrás a gente não pensaria, né, nunca, né? A gente pensaria igual o jovem brincou com o Bill Belichick treinando os peitos até 93 anos. Mas as coisas mudam, a gente vai acompanhar.
Minha única ponderação aqui, Diogão, enfim, todos os especialistas dizem que essa a turma desse ano talvez seja uma das melhores turmas de quarterbacks da história. Tudo bem que tem tido uma tendência de se falar isso com uma frequência um pouco maior do que acontecia antigamente. Mas eu acho que se os Patriots tiverem a chance de pegar um dos tops quarterbacks do draft, tem dois nomes certos para ir primeiro e segundo, né? O Williams e o Drake May. Mas tem outros três nomes também considerados ótimos prospectos. E eu acho que se o Patriots tiver pique para pegar um desses caras, eu acho muito improvável que ele saia. Vamos ver, eu gostaria de ver Bill Belichick com um quarterback capaz mais uma vez, que eu acho que ele não tem mais nada para provar, mas seria interessante ver ele brigando de novo com um bom QB liderando o time.
É isso aí, vamos acompanhar a situação, talvez muito provavelmente a gente vai voltar de falar disso, né, mais para frente da temporada, mas agora vamos seguir para a AFC, e aí vamos começar com a AFC Norte, vamos deixar a divisão do Renatinho por último, a AFC Norte, aquele resuminho básico, né, a gente tem o Steelers 3-2, o Steelers depois de uma vitória inesperada lá em cima do Ravens, a AFC Norte que a gente, olha para você ver como são as coisas, né, o Ravens tá 3-2, o Browns tá 2-2 e o Bengals, né, que talvez aí era o favorito de todo mundo, tá 2-3, tá em último na divisão, né? O Browns tava de bye essa semana. Agora, um ponto curioso da divisão esse ano, né? O Boteco, não sei se vocês vão lembrar, a gente conversou, existia quase que um posicionamento unânime do, né, dentro aqui do Boteco, que essa divisão, depois de muitos anos sendo uma divisão equilibrada, às vezes imprevisível, né? Óbvio que sempre teve algum time ruim, mas era uma divisão que sempre tinha muita disputa, sabe, entre dois, três times normalmente, né, não era uma divisão fácil, muita rivalidade, a gente conversou muito sobre ser um ano que talvez a gente veria, né, uma divisão mais polarizada, né, tendo só Ravens e Bengals, e às vezes tinha algumas dúvidas em relação ao Ravens também, como é que o time ia conseguir performar em relação ao Bengals, talvez o Bengals seria, né, campeão isolado, e o que a gente tá vendo é a divisão toda embolada, né, Diogão, toda bagunçada, e com Steelers, né, inesperadamente liderando nesse ponto, a gente sabe que ainda está muito cedo, mas não sei o que você acha, Diogão, mas eu estou no momento que em relação a essa divisão, tem times melhores que os outros, mas não dá para passar a mão no fogo, colocar a mão no fogo para nenhum dos times na divisão, não, tá? Eu também vejo a situação, a não ser que exista uma evolução drástica aí a temporada, que quem se classificar vai ir, né, passar vergonha nos playoffs também.
Ah, João, assim, eu acho que foi meio inesperado por conta da derrota que Pittsburgh teve, né, para Houston, da possibilidade do Kenny Pickett ficar machucado e poder perder alguns jogos, acabou que ele jogou contra Baltimore, mas se olhar igual a gente sempre fala do histórico do Pittsburgh Steelers nos últimos anos, não importa esse time, ele sempre tem campanha de 50% ou melhor, o Mike Tomlin sempre fala alguma coisa, e o time conseguiu uma vitória muito importante contra Baltimore, fez os 17 pontos no último quarto, estava perdendo por 10-0, uma grande atuação defensiva, né, comandado mais uma vez pelo TJ Watt, que, se não me engano, eu vi que ele machucou o dedo também, teve um problema na mão, a gente não sabe se ele vai perder algumas partidas, e se perder é um desfalque absurdo para o time dos Steelers, mas é um time que não bota fogo, a defesa é boa, não bota a mão no fogo, né? A defesa é boa, consegue às vezes segurar os jogos, mas o ataque não consegue nada, a torcida tem muitas críticas contra o coordenador ofensivo, o Matt Canada, porque o time não consegue estabelecer o jogo terrestre, o Kenny Pickett não consegue dar passes longos, você não consegue utilizar o George Pickens, parece que na última partida ele conseguiu ter uma atuação um pouco melhor no último período, mas é um ataque muito travado mesmo, desde a temporada passada, então acaba limitando. Com relação ao time de Baltimore, também não dá para confiar muito, porque é um time que tem muitas lesões, tem vários problemas com lesão e o ataque não engrena. O Lamar tem alguns bons momentos, mas também não consegue, vamos dizer assim, se firmar. O time de Cleveland, que teve bye nessa semana, tem a situação do Deshaun Watson, que está machucado, não sabe se ele volta, é dúvida ainda. E ainda mais, o próximo jogo de Cleveland é contra o seu time de São Francisco, então, sei lá, supôs o Deshaun Watson ia querer voltar, né, para tomar umas pancadas lá do Nick Bosa e companhia, acho melhor ficar em casa por mais uma semana, e tem, por último na divisão, o time de Cincinnati, que era o franco favorito, um dos times mais cotados para chegar aos playoffs e tentar chegar ao Super Bowl pela AFC, mas teve muitos problemas nos primeiros jogos, né? Nesse jogo contra a Arizona, a dupla Burrow e Chase funcionou, o Joe Burrow teve um jogo melhor, um jogo de mais de 30 jardas, com 3 TDs, os 3 para o Jamar Chase, mas ainda não é aquele ataque de Cincinnati que a gente viu na temporada passada, né? O T. Higgins não jogou, problema na costela, lesão, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora, mas eu vejo todos esses times, assim, todos eles têm mil dúvidas que dá pra você colocar. Se você quiser fazer uma narrativa deles também conseguirem engrenar e chegar longe, eu também acho que dá, mas eu também não vejo nenhum time, assim, muito favorito, acho que vai ser uma disputa, eu acho que boa parte da definição aí vai ser entre os confrontos diretos deles, assim. E, obviamente, se eles ficarem nesse troca-troca de vitórias, assim, é bom para Cincinnati, porque Cincinnati tende a tentar se recuperar ao longo da temporada, né? Porque o início foi desastroso, mas vai tentando recuperar, o Joe Burrow vai ficando saudável. E nessa pegada, se for para apostar, eu aposto Cincinnati, porque seria um time se desgarrar, igual o Baltimore teve, a chance, né? Porque você pensa, parar, Baltimore perdeu para Indianapolis, em casa, e perdeu esse jogo para Pittsburgh. Baltimore podia estar 4-1, ou até mesmo 5-0, não seria nada absurdo, e tá perdendo essas oportunidades. Então, a longo prazo, acho que Cincinnati tem tudo para levar a divisão.
É, Diogão, eu concordo contigo. O Baltimore perdeu a chance de se desgarrar nessa divisão. É, Baltimore que, se a gente olhar os confrontos, realmente não dá para entender o que é esse time, né? É um time que começou com uma boa vitória contra o Texans, depois teve uma boa vitória na divisão contra o Bengals, aí me perde para o Colts, né, numa prorrogação, ganha do Browns de forma avassaladora para, na sequência, perder para os Steelers. E é um time que tem todas as questões, né, a respeito do Lamar, se ele vai voltar a jogar naquele nível de MVP que ele já teve um dia. É um tema que a gente já discutiu quase que exaustivamente aqui no Boteco. O jovem que esse ano é grande fã do Lamar, está considerando ele quarterback top 5 até agora. Opinião um pouco controversa, daqui a pouco ele vai
top
poder 5. Se defender.
O Lamar tá sendo injustiçado, essa que é a verdade. Eu já vou pular aqui e vou falar uma coisa. O time tá bem aquém de pontuar com touchdowns, mas os outros números, o Lamar tá em vias, né, tirando touchdowns, e eu sei que touchdowns não é uma estatística estupidamente importante, né, mas é um ataque que tá produzindo pouco, mas aí não é só um QB. Esse jogo do Steelers mesmo foi o primeiro jogo dos Chiefs, ficou todo mundo lá, aquela polêmica lá, né, quando os Chiefs perderam para os Lions na abertura da temporada, todo mundo ficou em cima. Nossa, mas o Mahomes não tem receiver. Quantos drops. Teve uma quantidade absurda de drops cruciais do time do Ravens nesse jogo contra o Steelers também, mas a narrativa não está aí. Agora o Lamar, se você olhar os números deles, ele está em via de ter a melhor carreira, tirando a parte de touchdowns que está aquém. Vamos ver como é que vai seguir a temporada, mas ele está em via de ter a melhor carreira dele como passador. Né, não estou falando como corredor, o ano que ele foi MVP, que ele foi o melhor running back, né, da NFL também, né, além de ser um ótimo quarterback, mas ele está caminhando para ter a melhor carreira dele, né, em jardas passadas, em completion rate, em várias outras estatísticas de quarterback. Precisa subir essa margem um pouquinho de TDs aí, mas eu me recuso a aceitar esse argumento que o Lamar está jogando mal.
Jovem, você parece estar defendendo tipo, igual o Gabriel Jesus na última Copa. Tirando os gols que o atacante tem que fazer, ele tá batendo recorde de roubada de bola e de passes laterais, assim, da carreira dele. Então, tirando só a estatística mais importante e mais relevante, ele tá muito bem.
Mas esse argumento seu, Diogo, é uma tremenda de uma sacanagem e de uma falácia, porque uma coisa é o Gabriel Jesus sair na cara do gol e errar o gol. Outra coisa, me mostra a fita aí do Lamar Jackson com o receiver livrinho e errando um passe, mandando a bola. Não é tão simples assim não, tá? Não se faz o TD sozinho. Como diria a Gisele Bündchen, né, o Lamar Jackson ele não pode jogar a bola e receber a bola ao mesmo tempo, né? Calma aí, né, Diogão? Você não vai vir com esse papinho pra cima de mim, não.
O Mariota já fez isso nos playoffs, hein? Já lançou um TD para ele mesmo, então não vem com desculpinha, não.
O Mariota é super injustiçado na NFL, a gente sabe disso. Mas siga aí, Renatinho, com o seu raciocínio. Eu tive que defender o Lamar, porque depois vai chegar no final da temporada, vocês vão ficar me dando razão. Aí quando todo mundo aí, virou mainstream o argumento, aí todo mundo, nossa, o Lamar, né? Mas aí, ó, anotem aí, fui eu que falei primeiro.
Mas voltando para essa divisão, então, esse time do Ravens, é difícil entender o que ele vai ser, né, na temporada. Ele tem um calendário que não é dos mais fáceis, mas também não é tão difícil assim, mas tem umas partidas um pouco complicadas. Se ele tivesse realmente atropelando todo mundo, algumas partidas, igual a próxima contra o Titans, a gente consideraria que era uma vitória fácil, mas a gente vai falar ainda da AFC Sul. O Titans é um time que a gente vê que pode perder para qualquer um e ganhar de qualquer um também. Depois enfrenta o Lions, então duas partidas aí que podem complicar ainda mais essa situação do Ravens. O Cleveland, eu acho que é um time que começou super bem, né? Começou com uma defesa super forte e depois caiu de rendimento. A situação do Deshaun Watson é um pouco emblemática. Ele, na última partida, ele falou que não estava bem para jogar e, enfim, eles acabaram optando de ir com o calouro, né? Dorian Thompson, que tinha ido muito bem na pré-temporada, acabou não jogando bem, teve uma partida terrível. Tudo indica que agora eles devem ir para a partida com outro quarterback, não me recordo agora quem que é, acho que é o PJ, enfim, não me veio o nome na
aqui.
Isso, PJ Walk. E é um time que sem o Deshaun Watson, ele é difícil entender o que, que vai ser esse ataque, né? Eles já perderam o Chubb, que é um dos melhores running backs da liga, e a defesa nas últimas partidas já apresentou um pouco de dificuldade contra Baltimore. Então o ponto forte desse time que era a defesa, já vai ali um pouco se perdendo à medida que o time vai perdendo o ataque. Enfim, se eu tenho que dar fazer uma aposta para essa divisão, eu manteria a aposta que a gente tinha no começo da temporada. Eu acho que o Bengals teve dificuldade ali no começo com a lesão do Burrow, mas na última partida ele já apresentou ótimos números, já voltou a jogar bem, já dá para ver que aquela dificuldade que ele tinha para se mover, para plantar o pé, para dar o passe, já não está mais ali. Uma atuação de gala, né, dele com o Chase, 3 touchdowns, inclusive vindo logo depois daquela entrevista do Chase que ele fala para o repórter: eu tô sempre livre, tipo assim, é só mandar a bola para mim que eu tô sempre livre. Parece que ele tinha razão mesmo. E eu acho que essa divisão, sem nenhum outro time aproveitando a oportunidade que o Bengals estava mal, ele vai acabar recuperando a liderança aos poucos, e quando a gente estiver fazendo uma leitura mais para o meio da temporada, eles já vão estar, acho que, com uma liderança folgada na divisão.
Essa divisão aí, né, resumo da história, vai ser o time que se recuperar primeiro desses começos lentos e com tropeços, provavelmente vai ser o time que vai ganhar, né? A questão é de qual time vai ser esse, né? Vamos ver aí entre Bengals e Ravens, né, qual time que vai ter essa virada de mesa aí primeiro. E aí, para fechar, a gente tem que ir, né, para a divisão do time do Renatinho. Ele até saiu correndo, acho que deu um revertério nele, ele ficou nervoso. A gente precisa falar da AFC Sul, né? A AFC Sul, que existiu uma unanimidade de jogão quase aqui no boteco em relação ao Jacksonville Jaguars, né, como time para vencer essa divisão. Mas aí a gente continua, né, com a divisão equilibrada depois de algumas rodadas. O Jaguars está 3-2, Colts está 3-2, mas a gente conversou, né, da questão do Anthony Richardson. Mas muita gente acha que o QB reserva, né, o Gardner Minshew, ex-bigodão, né, porque eu acho que ele não está usando bigode mais, é melhor do que o Anthony Richardson para esse time do Colts agora, que tem o Jonathan Taylor de volta, né, ao seu elenco aí ativamente. Titans, que o Titans que está 2-3, né, junto ali acompanhado do Houston Texans, queridão aí do Renatinho, que está 2-3, né, apesar de uma empolgação que teve aí com o QB calouro, o CJ Stroud. É um time que tem muito a evoluir. Fala aí pra gente, Diogão, da situação dessa divisão e qual que é o seu time aí favorito, né, pra se destacar com o andar da temporada, né? Essa divisão aí também, que, minha opinião, segue a mesma. Quem classificar vai lá passar vergonha nos playoffs.
Você tá muito pessimista, João. Mas só antes de dar no palpite, só que você comentou...
A não ser, então, que se classifique pra jogar contra o Chargers, porque aí o Chargers é o time do coração que vai passar vergonha contra um time desse.
Esse Thiago não vai conseguir chegar, né? Que é outros 500. Mas, como eu falei, antes de fazer a análise da divisão e dar meu palpite, só para contextualizar a situação do Jonathan Taylor, ele estava machucado, né, na PUP. Ele acabou sendo ativado para o jogo, jogou poucos snaps essa semana. Mas eu acho que a principal notícia, a notícia boa para o torcedor dos Colts, foi que o Jonathan Taylor chegou a um acordo com a direção e teve uma reestruturação de contrato. São contratos de 3 anos. Então, com um salário anual acima de 10 milhões, então ele conseguiu romper essa barreira que os outros running backs não estavam conseguindo. e ele vai ser o running back do time de Indianápolis pelos próximos anos, né? Mas com relação à divisão, acho que vale a pena destacar a vitória importante que o Jacksonville Jaguars conseguiu, a vitória contra o time do Buffalo Bills, que vinha numa sequência muito boa, né? O Buffalo perdeu o primeiro jogo contra o Jets, uma partida decepcionante, mas depois venceu de maneira categórica os três últimos adversários, com uma vitória impressionante contra o time do Miami Dolphins. Mas num jogo lá em Londres, o Jaguars conseguiu buscar a vitória, saiu na frente, conseguiu manter a liderança, o Buffalo chegou a flertar um pouquinho com uma possível virada, mas conseguiu vencer. Acho que chama atenção foi a boa atuação defensiva do time do Jaguars e uma retomada que eles tiveram, né? Eles conseguiram vencer a primeira semana, tiveram duas derrotas, foram derrotas bem decepcionantes em sequência, né? Perderam para o Kansas City, um jogo com ataque produziu muito pouco, e depois tomaram uma sova do Houston Texans do Renatinho. Acabou que nos dois jogos de Londres eles venceram os dois, né? Mostrando que talvez a casa do Jaguars não seja Jacksonville, né? Mas sim Londres. Mas eu ainda acho que o time é o favorito. O que eu acho que dessa divisão assim mais embaralhada é porque Indianápolis e Houston são surpresas. O Renatinho vai estar aí e falar que Houston é uma surpresa, que todo mundo sabia o desempenho que ia ter. Mas torcedores mais sensatos assim acho que vão achar uma surpresa. O desenvolvimento de Chase Stroud é bem melhor do que muita gente imaginava. Não porque ele não conseguisse chegar a esse nível, mas ele conseguiu atingir esse nível muito rápido. Está com um nível de maturidade muito interessante. A defesa dos Texans, por mais que foi mal, a gente já comentou nessa semana contra a Atlanta, mostrou alguns bons momentos nessa temporada. E o time de Indianápolis também, que a gente tinha muita dúvida sobre como ia funcionar, está produzindo bem. A defesa vem conseguindo jogar bem. Essa semana conseguiu vencer o time dos Titans. O ataque terrestre está funcionando bem, funcionando com o Zach Moss. Então o Zach Moss está correndo, sendo um dos principais running backs da NFL nessa temporada. Você imagina quando você substituir ele pelo Jonathan Taylor. Esse ataque vai continuar funcionando e tem um bom QB reserva, né? Que vai conseguir suprir a ausência do Anthony Richardson por um tempo. Eu não acho que o Minshew é um ganho para isso, porque eu acho que o potencial do Anthony Richardson é maior. Eu acho que a perspectiva dos Colts é desenvolver o QB, colocar ele para jogar, consequentemente ver a evolução dele. Mas eu acho que vai conseguir manter um nível, o time de Indianapolis vai conseguir competitivo assim, mas eu ainda vejo um pouquinho assim de favoritismo ainda pro time do Jacksonville Jaguars. Outro trabalho, por mais tempo do treinador, do Trevor Lawrence, ainda é o melhor QB da divisão. Então eu ainda apostaria, eu aposto no Jaguars, porque no preview inicial eu apostei no Titans, mas acho que não vai render muito a aposta inicial, não.
Jovem, como é que você tem coragem de falar que ele... Jovem não, Diogão, até me perdi aqui, de tão absurdo que esse seu argumento, eu fiquei confuso, Diogão. Como é que você tem coragem de falar que ele é o melhor QB da divisão? Os dois calouros já chegaram com o pé no peito.
Não, sem clubismo. Aqui eu não tenho espaço para clubismo.
Eu falei dois calouros exatamente para não ter clubismo, jovem. Eu adicionei ali também o lesionadinho de Indianápolis para ninguém me acusar de clubismo, mas... Olha, eu acho que essa divisão ainda está aberta, e eu coloco isso não como clubismo, eu sei que o jovem vai me acusar de clubismo, mas nenhum dos times aqui deu nenhum motivo para você acreditar que vai se desgarrar, que todos os times têm falhas, é algo que a gente falava desde o começo. Eu acho que tanto Colts, quanto Texans, quanto Titans têm surpreendido positivamente, enquanto o Jaguars está surpreendendo a gente de forma negativa, ou seja, a gente esperava que o Jaguars ia ter um ataque muito, muito mais explosivo, com a entrada do Calvin Ridley, com a evolução do Trevor Lawrence, e não é isso que a gente tem observado. E é importante frisar aqui, querendo ou não, o calendário do Jaguars é um pouco mais difícil do que dos demais times da divisão, exatamente por enfrentar os times que venceram a divisão no ano passado. E eu acho que o Colts, se ele vai brigar ou não por essa divisão, vai depender muito de uma definição na posição de quarterback. Eles têm o luxo, né, de ter o Minshew como reserva, que tem entrado super bem. E tem um jogo terrestre fortíssimo, né? O Jonathan Taylor assinou o contrato E o Moss tem jogado muito bem na ausência dele, então eles têm dois jogadores muito fortes e uma linha que suporta, né, esse jogo terrestre. Então, assim, eu não vejo nenhum franco favorito. Minha aposta inicial era no Texans e eu vou manter ela, porque se eu apostei no Texans no começo da temporada, que todo mundo falava que a gente ia ter uma vitória só, não é na quinta semana com duas vitórias que eu vou mudar essa aposta, né? Então, eu mantenho o Texans, mas eu acho que é uma divisão que está completamente aberta e que provavelmente vai ser definida nos confrontos de divisão. E até agora também está tudo muito disputado. O Titans só teve uma partida na divisão, perdeu. Jaguars e Texans estão 1-1 e o Colts tem duas vitórias e uma derrota. Enfim, eu mantenho minha aposta com o Texans. Acho que o CJ Stroud está tendo uma temporada fantástica, se você considerar que ele é... Até se você não considerar simplesmente uma temporada como quarterback, ele está indo super bem. Se você joga na conta que ele é calouro, que a linha ofensiva estava baqueada, que o jogo terrestre não andava... Enfim, se você vai adicionando contexto, fica ainda mais impressionante. O jovem...
Vai adicionando contexto ou vai adicionando desculpas?
Vai adicionando contexto, jovem. Igual quando a gente adiciona contexto para o seu quarterback do bracinho limitado, que talvez não seja tudo isso que as estatísticas dizem. Mas enfim, não vamos falar da sua divisão hoje, então a gente guarda isso para um próximo programa. Mas são os únicos dois quarterbacks que ainda não lançaram interceptação, daqueles qualificáveis. E assim, eu não vejo motivos para retirar a minha aposta do Texans. Eu acho que a defesa, igual o Diogão falou assim, não jogou tão bem contra o Falcons, você deu 21 pontos, ou seja, a partir do momento que você começa a falar que a defesa não foi bem num jogo que você deu 21 pontos, mostra que as coisas realmente viraram em Houston, e esse time tem um calendário muito fraco. Tem que conseguir capitalizar, né, algumas vitórias contra a NFC Sul. Já perdeu para o Falcons, mas as próximas partidas aí, Saints, Panthers e Buccaneers, tem que levar duas vitórias para casa para ter uma aspiração, mas eu vejo a divisão completamente aberta. Eu acho que todos os times têm chance e vamos ver.
Esse time do Texans aí vai ser o time que vai agraciar Carolina Panthers com sua primeira vitória na temporada, pra te puxar pra realidade, Renatinho. Aqui, mas eu vou ser breve, não vou falar muita coisa não. Eu entendo que tá equilibrado e eu gosto da evolução do seu time, tá? Não acho que seu time tem muita coisa boa acontecendo, mas é uma divisão que nenhum dos times tem um quarterback que consegue carregar o time nas costas, e aí elenco por elenco, eu acho que tanto Colts quanto Jaguars têm elencos melhores e vão se sobressair aí. Houston, Texans e Titans, acho que eles vão naturalmente ficando para trás, enquanto os outros times eles vão colocar uma vantagem, que aí no final eles vão acabar, né, ou não, vão ver se vai ter uma disputa por campeão, se vai ser decidido antes, mas eu colocaria nesses dois. Mas eu gosto do seu time, tá? Nem tudo é ruim não, mas também não sou clubista como você. Mas vamos seguir aqui com o programa, né? A gente pegou os palpites, vamos observar essas divisões. Obviamente, se elas continuarem emboladas dessa maneira, a gente vai falar muito delas ao longo da temporada. Se um time só desgarrar e tiver uma divisão assim um pouco monótona, vamos dizer assim, né, que o campeão já está definido, deve aparecer menos. Mas vamos seguindo em frente e aí vamos para o bloco final do programa, fazer aquele
Texans
preview da semana 6.
Jovem. Texans vai aparecer.
No programa, se tiver, você vai trazer Texans, né? Não tem jeito, mas é inevitável. É o clubismo, é o time do coração. Mas aí vamos pro próximo bloco, né? Fazer a finalização, falar da semana 6 e atualizar o nosso survival.
Ô, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
E aí, para falar, né, da semana 6, vamos jogar aqui na mesa, a gente já conhece, né, como é que é o esquema. A gente sai conversando aqui, né, sobre possíveis jogos interessantes, confrontos relevantes, né, ou porque tem tudo para ser um jogo bom, ou porque ele tem um contexto interessante. Começa aí pra gente, Jogão, fala um jogo que você acha que vale a pena ver essa semana, que vale, todo mundo fica de olho, qual que seria, né, o seu palpite de jogo aí, né, o seu jogo que você vai sugerir pra galera.
Ah, Jovem, eu vou mandar um jogo aqui no Prime Time, que você vai falar até que é do meu time, que é Dallas contra os Chargers. Cowboys contra Chargers, segunda-feira, Monday Night Football, porque acho que Dallas, a gente não comentou no programa, né, porque a gente estava falando sobre divisões específicas, mas Dallas teve uma derrota bem humilhante contra o seu time, né? Contra o San Francisco, o Brock Purdy.
Acachapante.
Deitou e rolou, assim. E a defesa de San Francisco dominou completamente o ataque de Dallas. Então a gente teve nessa início de semana, assim, muitas críticas com relação a esse time do Dallas. Acaba que a análise com relação aos Cowboys, ela é sempre muito superdimensionada, né? Quando eles ganham jogos, é time para ir pro Super Bowl, um dos melhores times, o American Team e tudo mais. E quando eles perdem, o time é uma bosta, o time é horrível. Até nessa temporada mesmo, as vitórias e derrotas foram bem destacadas, então fica até difícil fazer uma análise. E Dallas vai enfrentar o time do Chargers, que é um time que flertou muito com o perigo, tem uma temporada abaixo, que tá vindo de uma baia aqui, precisa vencer em casa, porque começou muito mal, e podia ter começado pior ainda, né, porque o Brandon Staley ainda flertou ainda com o perigo em outros jogos. Então acho que fica o interessante desse jogo, acho que fica ver como que esse time de Dallas vai reagir, porque vai pegar um bom ataque, um ataque comandado pelo Justin Herbert, o Austin Eckler tem tudo para voltar depois da bye, tem o Keenan Allen que tá jogando muito bem nessa temporada, então a gente vai ver essa defesa de Dallas contra um bom ataque, ver se ela vai conseguir mostrar as boas atuações que ela teve, né? Mas lembrando que as boas atuações foram contra, por exemplo, New York Giants, Jets, Patriots, que são times que têm ataques bem limitados nesse início, e também ver como que vai ser o deck contra essa defesa dos Chargers, né? Que não é uma boa defesa, é uma defesa que tem bons nomes, né? Tem boas opções, mas acaba não performando tão bem assim sob o comando do Staley. Então acho que é um jogo interessante, dois times que muita gente considerou que iriam para os playoffs, já nesse início de temporada, precisando vencer e para a gente conseguir analisar, né? Se o Chargers vai engrenar, se vai conseguir disputar com o Kansas City a divisão e se Dallas vai mostrar qual a realidade que é, né? Se é o time que conseguiu vencer alguns jogos muito bem ou se é o time que está levando surra de quando pega adversário mais forte.
É, muito, muito para se provar, né? Vamos ver. É um jogo interessante, inclusive. Tem tudo para ser um bom jogo, a verdade é essa, né? Um jogo divertido de se assistir. E você, Renatinho, qual que é o seu palpite aí de jogo? Não vai falar do Houston Texans, o jogo do Texans é desinteressantíssimo, só você vai assistir, fala um jogo bom.
Então, essa rodada tá meio desinteressante, meu jovem. Eu confesso que tive um pouco de dificuldade para achar um jogo que eu realmente queira assistir, tirando o jogo do meu time de coração. E eu acabei escolhendo Detroit Lions, que vai visitar Tampa Bay Buccaneers. Então, Tampa Bay, a gente já falou no programa, né? Tá aí numa divisão bem disputada. E meu palpite para ganhar a divisão, um time com uma defesa forte, com o Baker, que tá jogando de forma competente. E depois da folga vai receber o Detroit Lions, que tá 4-1, liderando com folga a NFC Norte. E só teve uma derrota na temporada pro Seattle Seahawks, que foi na prorrogação. Então, um time que vem forte, né? As últimas... A primeira semana ganhou do Chiefs, obviamente, mas depois teve 3 vitórias contra Falcons, Packers e Panthers. Nenhum time maravilhoso, mas todas as vitórias por mais de 2 posses de bola, então realmente vitórias acachapantes aí. Eu acho que vai ser um confronto interessante, entender como que esse ataque do Lions, que está super bem, vai responder contra essa forte defesa com voltando de bye week, e vai ser um jogo também para o Buccaneers se provar, né, que realmente vem forte para tentar levar a divisão.
Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Eu concordo com você, essa rodada, né, ela tem alguns jogos esperados, são eles serem bem unilaterais, né, mas um jogo pegando carona no que a gente falou, né, da última divisão ali, tem um duelo direto por divisão, né, Indianapolis Colts contra Jacksonville Jaguars, e vai ser interessante ver, é um jogo que ele vale a liderança direta, e cai um pouco naquele papo, né, que a gente falou, que os duelos internos da divisão, eles vão ser muito importantes nessas divisões, eu acho que é um jogo que vale a pena ver, e que pode ser um jogo super interessante, tá, super interessante no sentido de ser um jogo emocionante, boas pontuações, né, não boas pontuações que vai ser 40 pontos para cada lado, mas um jogo que pode chegar, né, no último período ali, disputado e legal de se assistir.
Meu, mais um jogo aqui, jovem, só para destacar também, que é de dois times que estão com campanha positiva, é Detroit contra Tampa Bay. Então, Detroit é um dos times queridinhos agora, porque começou muito bem a temporada, o time está funcionando bem, tem uma boa defesa.
Diogão. O Renato acabou de falar desse jogo.
Não, foi
mal. O que você tava fazendo aí? Diogão?
Eu perdi.
Ah, tava mexendo no time de fantasy, né?
Não, pensei que o Renato tinha falado o time dele do Houston. Eu errei.
Tá vendo, Renato? Diogão não presta atenção no que você fala, não, cara. É difícil.
Eu achava que o Diogão só não escutava o jovem, né? Ele tinha até desculpa pra falar por que não escutava o jovem, mas ele não presta atenção a ninguém, né? Eu vou pegar então, a deixa do Diogão.
Você falou de Baltimore e Titans também? Ou não?
A gente falou de todos os jogos já, Diogão. Só falta um jogo que a gente não falou ainda. Que é
Seattle
contra Cincinnati. Se você quiser falar desse, você pode.
Qual?
Seattle, que vai visitar Cincinnati.
Não, eu quero falar de Baltimore e Titans, que eu quero ver o seu Lamar Jackson, que de acordo com o Jorge, tá tendo uma das melhores temporadas da história de um QB.
Não, sendo que ele não bateu... Ele tá tendo uma das melhores temporadas da carreira dele. Não distorce minhas palavras, não.
Ele não conseguiu chegar em 250 jardas de passe. Tá tendo uma das melhores temporadas da história de um QB. Entendeu? Que já pisou em campo.
Da carreira dele.
Vai enfrentar a defesa do Tennessee Titans, que é uma boa defesa. Ela geralmente traz muitas dificuldades. É só lembrar duas semanas atrás, contra o time dos Bengals, ela parou completamente o Joe Burrow. Nessa semana, o ataque do Indianapolis até funcionou. O Zach Moss correu muito bem. Mas eu acho que é um bom desafio para ver se o Lamar Jackson continua essa temporada dele de MVP, All-Pro e tudo mais, batendo recordes após recorde.
O cara fica distorcendo minhas palavras aí.
Cara, não presta atenção.
Eu acabei de ter criticado por vocês dois, eu tenho que mudar o foco.
Pô, mas você deu uma nota danada, né, Diogo?
Jovem, não é nem que ele distorce suas palavras, cara. Ele não presta atenção no que a gente fala. Ele inventa o que a gente fala, porque ele não tá ouvindo. Ele não tá ouvindo a gente. Mas
sabe
enfim,
só falar um jogo. Sabe que jogo vai ser bom? E ninguém vale a pena ver. Ninguém vai dar nada. Vikings contra Bears. Vai ser um jogo muito bom. Vai ser com certeza, velho. Dois times horrorosos se enfrentando. Vai ser aquele jogo assim que você olha, tipo assim, nossa, dois jogos, esses times não estão arrumando nada. Mas diversão garantida. Pode assistir.
Esse jogo vai ser terrível. Mas aqui, ó. Eu tentei dar deixa pro jogão do outro jogo que vai ser bom, que é Seattle contra Cincinnati. Ou seja, Seattle, um time que tá aí com campanha positiva, voltando do bye, vai enfrentar Cincinnati, que começou com uma campanha difícil e tá aí tentando engrenar uma sequência de vitórias. Eu acho que é um outro jogo que vale a pena. Você quer falar mais alguma coisa, Diogão? Você prestou atenção no que eu falei?
Vou dar meu destaque aqui, velho. Que é um jogo que é o time dos Bengals que tá recebendo água. Seattle zoando. Já que o Jovem falou lá de Minnesota e Chicago brincando, dá pra destacar que nos últimos dois jogos de Chicago, Justin Fields teve as melhores atuações dele como passador, né? Vamos ver se nessa semana contra o Minnesota, que é um adversário bem frágil a defesa, o Justin Fields vai continuar manter esse nível de desenvolvimento, porque há três semanas atrás, quando a gente falou muito sobre isso, parecia que já ia jogar a toalha, que Chicago tinha que pensar no próximo QB, mas o Fields está dando o ar da graça, assim, e como o Twitter ou o X sempre fica brincando da Copa Caleb Williams, pode ser um confronto direto, né? Vikings contra Bears, então vamos acompanhar.
É isso aí, e aproveitando a deixa de jogão desse jogo, né, vamos aqui falar do nosso Survivor. É o Survivor que teve um dos maiores upsets aí.
Falar de Detroit de Tampa, não?
O Lamba selecionou Washington Commanders como o time dele, né? E a gente viu nessa rodada o Commanders serem amassados pelo o time do Bears. E em casa, né? O Bears que meteu 40 pontos nesse time do Bears que não tinha feito nada. 40 pontos no Commanders e que, em teoria, é uma defesa razoável, né? Na rodada do Survivor... entre os upsets aí, né? Eu também perdi vida, apostei no Ravens, que perdeu para os Steelers, não acho que não é uma coisa que era esperado. E o Alex também perdeu a vida apostando no Bills contra os Jaguars. E a gente viu, né, um upset também, o Jaguars vencendo o Chicago Bills. O Alex perdeu a última vida, então se juntou o Luiz aí.
Buffalo Bills, né? Chicago Bills, não.
Isso, exatamente, Buffalo Bills. Se juntou aí e misturei com o Chicago Bulls. E aí se juntou o Luiz aí em pessoas, né, já perderam todas as vidas, estão fora do jogo. Então vamos seguir aqui para os palpites, né, para semana 6. Esse Survivor esse ano tá com um cara que vai acabar cedo, né, tá aparecendo, vamos ver. Ninguém mais tá ileso, sem perder nenhuma vida, e a gente tá só na semana 6.
Acabar cedo para você, meu jovem, para você somente.
Vamos ver. O Vitinho, né, resolveu jogar seguro, olha como é que tá todo mundo jogando seguro. Postou no Buffalo Bills contra o New York Giants, ninguém arrisca mais. Eu apostei no Chiefs contra o Denver, e não sei se foi uma boa aposta, tá? Mas eu acho que É tranquilo, sim. O Lamba, né, apostando no Dolphins, que vai enfrentar o Carolina Panthers. Aposta mais tetinha, né? Tanto eu como o Vitinho não apostamos, porque nós dois já gastamos o Dolphins nessa temporada. E aí, na sequência, Diogão, qual que é seu palpite?
Meu palpite é o Rams, que enfrenta a Arizona. Confiar no Matt Stafford, confiar no Cooper Kupp, que voltou e voltou bem na última semana, no jogo contra a Filadélfia. Então, acho que Los Angeles tem tudo para vencer esse duelo de divisão.
É, vamos ver. É um bom palpite. E você, Renatinho, para fechar para a gente, eu sei que escolheu por último, mas ainda é semana, né? Como você mesmo disse, é uma semana que estava mais desbalanceada nos jogos, então ainda tinha boas opções. Qual que foi a sua escolha aí, né, para tentar seguir em frente no Survivor?
Eu só queria dizer que eu fiquei surpreso. Eu achei que o Diogão ia ter apostado no jogo de Tampa, mas eu acabei escolhendo o Ravens, que vai enfrentar o Titans. E, enfim, caraca, você comentou, Jovem.
Você sabe que o Lamar Jackson é um QB top 5 e tá com um dos melhores números da carreira dele.
MVP.
Renato, eu vou te falar o seguinte, ó. O Jovem já comentou que ele perdeu vida com o Baltimore semana passada. Eu, quando apostei em Baltimore contra o Indianapolis, eu perdi vida, então abre seu olho aí, viu?
Não, o problema aqui, Diogão, é que igual tem muitos jogos desbalanceados, mas todos eles eu já escolhi o time, então não sobrou nenhum jogo muito fácil, não. Eu pensei no Raiders contra o Patriots, mas eu acho que o Bill vai amassar o SQB dele, então é um jogo arriscado. O Texans vai ganhar fácil do Saints, mas eu vou guardar ele para mais pro final da liga.
É o jogo do título, né? Se queimar no título, é pra ser o do título.
Tem que ser ali na última semana, classificando pros playoffs, ganhando o survival, um chave de ouro.
É,
isso de Stroud, puta, assim, cabeça a cabeça com o Lamar Jackson MVP, assim.
Que dia, pô, que dia. Mas é isso aí, vamos seguir, né? Eu não vou, vocês vão me puxar pra esse papo, eu não vou falar de Brock Purdy nesse programa. Diogão, fecha pra gente aí, fala de novo como é que os ouvintes eles podem fazer aí pra seguir o NFL de Boteco, conversar com a gente, porque o programa vai ficando longo e a gente precisa de encerrar, Diogão.
Exatamente, se os nossos ouvintes assim quiserem mandar algum comentário com relação ao jogo de dentro de Tampa, pode procurar nossas redes sociais, sempre @NFLdeboteco, Instagram, no X, Facebook, também pode mandar e-mail pra gente também no NFLdeboteco@gmail.com. E aí, fala do seu jogo de destaque, fala o que você quer ver Jared Goff contra Baker Mayfield e tudo mais.
É isso aí, Diogão, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Diogão, Renatinho, muito obrigado, né, nossos ouvintes. Não sei se eu vou estar aqui semana que vem, não sei se o Renatinho, mas é garantido que o Diogão estará, né, e a gente se vê semana que vem, então. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Valeu!
Falou!
Valeu!